E agora no CBN Cascavel, primeira edição desta quarta-feira, hoje dia 20 de abril, estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ele que é presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Doutor Coimbra, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, é uma honra, é um prazer estar aqui nessa linda cidade de Cascavel, onde nos idos anos de 96 eu estive aqui judicando, junto à primeira vara civil, e agora retorno como presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
O senhor assumiu a presidência em fevereiro deste ano, é isso?
É, exatamente, fevereiro do corrente ano.
E o senhor é paranaense?
Eu sou natural da metrópole Porecatu. Fica próximo a Londrina, mas a minha graduação toda foi feita em Londrina. É, então eu sou, como dizem, sou pé vermelho.
Isso aí, paranaense puro. Doutor, como é que o senhor vem analisando o próprio TRE, os trabalhos neste período que antecede as eleições? Nós acompanhamos o processo no ano passado ou nas eleições passadas, o trabalho do TRE. Alguma novidade para as eleições deste ano?
Não, na verdade, a nossa presença aqui em Cascavel se deve a um alinhamento, à organização, preparação das eleições que se avizinham. E a orientação que eu trago é que nós possamos fazer uma eleição transparente, tranquila e segura. E só assim é que nós teremos condições de levar o eleitor a essa tranquilidade, de poder votar sem qualquer vício e que mostrar para a sociedade que realmente a justiça eleitoral ela não tem qualquer ideologia. Nós temos um trabalho a fazer e esse trabalho será com certeza bem feito, até porque o nosso Tribunal Regional Eleitoral é considerado um tribunal de vanguarda, sem sombra de dúvida é um dos melhores do país e nós temos que cumprir essa missão.
Já tem recebido denúncias, reclamações, observações lá no TRE em relação a esse período? Nós estamos vivendo um período de pré-campanha.
Na verdade, ainda são poucos os casos de reclamações, ainda isolado, né? Até porque formalmente nós não temos os candidatos. Então, a movimentação da propaganda ainda não começou efetivamente. Mas o nosso grande problema, o pântano da eleição, efetivamente são as fake news. E os tribunais regionais eleitorais e o TSE, nós estamos trabalhando firme e de forma intensa para fazer essa contenção e, nesse sentido, facilitando que o eleitor faça a escolha de seu representante indene de qualquer vício, né? O jogo tem que ser equilibrado.
E qual é a orientação para os eleitores quando a gente fala sobre fake news? Porque realmente tem tomado conta das redes sociais.
É verdade. Nós temos trabalhado no sentido de aplicar o remédio para as inverdades, que nada mais é do que a verdade. E como é feito? Nós estamos colocando à disposição dos eleitores um serviço de checagem dessas notícias. Nós, aqui no Paraná, nós temos um serviço de checagem chamado Gralha Confere. O eleitor, tendo dúvidas a respeito de alguma notícia que venha a trazer indícios de inverdades, poderá, digitando no próprio Google Gralha Confere, e nós iremos atender todos os eleitores, trazendo a eles se aquele fato é verdadeiro ou se é falso. O TSE também tem um serviço de checagem similar, que se chama boato ou fato. É o mesmo serviço. Recebendo notícia, nós temos uma equipe que faz a checagem, buscando a origem da notícia, e imediatamente damos resposta para o leitor. Se não imediatamente, logo depois da checagem nós o fazemos. Nós estamos aí sujeitos a essas fake news, e isso vai ocorrer com certeza de forma mais intensa daqui para frente. Eu mesmo já recebi alguns fake news, sempre no sentido de inicialmente, por exemplo, informar que determinado vídeo foi retirado ou foi suspenso pelo TRE ou pelo TSE. Eu imediatamente, diante dessa notícia, eu fiz até por meu dever, que eu não gosto de propagar em verdade, até porque eu posso ser responsabilizado, eu entrei em serviço de checagem e esse vídeo nunca foi suspenso pelo TSE. Não se tinha nenhuma notícia dessa suspensão. E é uma estratégia que utilizada por alguns no sentido de manipular o eleitor. E o eleitorado paranaense é um eleitorado inteligente. Imagina eu recebendo um vídeo onde se confere uma vitimização de determinado candidato e ao final desse vídeo vem os dizeres: vamos propagar, sem dó, vamos encaminhar para todos os grupos. E, na verdade, a origem, o tribunal não suspendeu esse vídeo. Esse vídeo foi construído, porque hoje facilmente se constrói vídeos da forma que eventualmente querem. E, naturalmente, nós temos uma tendência de proteger aquele que supostamente está sendo vitimizado. Então, é um exercício, a expertise dessas pessoas é algo que chama atenção. Então, nós, eleitores, temos que realmente estar indene desses vícios. Nós temos que fazer a checagem junto a esse serviço colocado à disposição e, efetivamente, propagar, se for o caso, se a notícia for verdadeira. Nós não podemos ser manipulados e, o que é pior, sermos responsabilizados, talvez civilmente, às vezes até criminalmente. Então, não é momento para isso. Nós temos a nossa luta da justiça eleitoral, é fazer com que haja um jogo equilibrado, um jogo sem inverdades, e é essa a nossa luta nesse processo eleitoral que se avizinha.
Lembrando que as eleições acontecem o primeiro turno no dia 2 de outubro, e havendo o segundo turno no dia 30 de outubro, os brasileiros vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e também distritais. Doutor Coimbra, quando a gente fala sobre fake news, o Paraná a situação é mais tranquila. De repente entra aí mais a polarização, a presidência da República, a ocupação das redes sociais.
Eu acredito que no estado do Paraná, a nível estadual, nós não teremos um trabalho de inverdades tenso como será a nível federal. A primeira impressão é essa. Mas nós não sabemos, né? A política é cheia de nuances, né? E cada eleição tem características diferentes, né? Mas a justiça eleitoral está preparada. Nós estamos fazendo reuniões, todo o estado do Paraná, principalmente nas principais comarcas, orientando os nossos servidores, os nossos juízes, alinhando um procedimento a ser adotado no pleito eleitoral. E, nesse sentido, a justiça eleitoral, ela anda muito bem. Nós estamos motivando o voto facultativo daqueles que contam com 16, 17 anos e mesmo aqueles que possuem 15 irão completar 16 anos até o dia do pleito. Então, esses têm até o dia 4 de maio, que é um prazo fatal para fazer o seu alistamento, importa dizer, tirar o seu título de eleitor. Mas a justiça eleitoral, ela tem a seguinte diretriz: ela está caminhando em direção ao eleitor e não ao inverso. Então, nós estamos indo em escolas, nós estamos facilitando o alistamento. Mas de que forma? Nós estamos trazendo a possibilidade de fazermos o próprio alistamento eleitoral, transferências, todo e qualquer serviço da justiça eleitoral, hoje pode ser feito através da internet. Não se justifica mais aquelas filas de outrora, em momento, principalmente em momento de pandemia. Então, nós podemos tirar um título com comodidade dentro de casa. Basta ter um computador e uma impressora, eu posso tirar um título eleitoral, veja que maravilha. Ou então eu quero transferir de um bairro para outro, ou eu quero quitar alguma penalidade que eu recebi em razão de ausência na eleição, eu posso fazê-lo dentro de casa. Se eu tenho dificuldade em manipular o computador, vamos pedir para aqueles que são experientes, ou seja, os jovens. Esses são experientes, têm capacidade para trabalhar com isso. Então, chame os filhos, os netos, ou mesmo, se for o caso, chame o vizinho para fazer todo esse serviço. Não é necessário hoje ir ao cartório eleitoral. nós oferecemos o serviço que é de excelência, senão próximo a ela. Há quanto tempo eu não vou numa agência bancária? Nós não podemos fazer diferente, nós temos que oferecer o conforto para esse eleitor. Mas na outra ponta também, nós estamos trabalhando com o eleitor, esse sim, é experiente literalmente, que é aqueles que contam com mais de 70 anos de idade. Nós estamos buscando essas casas de longa permanência, nós estamos indo em hospitais e estamos levando uma urna para esses locais para facilitar que o voto seja realizado no local onde eles se encontram. Muitos não votam por quê? Porque em razão de uma deficiência física, em razão, às vezes, de locomoção. Então, a Justiça Eleitoral está indo ao encontro desses também. Desses eleitores experientes, até porque já passaram por tantos regimes de governo, mais do que ninguém, estão preparados para nos ajudar e trazer um norte para esse país. Então, é um trabalho efetivamente inédito a nível de Brasil. Nós não temos nenhuma dificuldade em colocar uma urna eleitoral em alguns hospitais. Já fizemos em Curitiba convênios com o Erasto Gettner, fizemos também com o Hospital das Clínicas em Londrina, o HU, algumas casas de longa permanência. Estamos aqui conversando também aqui em Cascavel. Então, a Justiça Eleitoral caminhando em direção do eleitor. Mas não é só isso, não. Nós estamos também caminhando em direção aos quilombolas, aos indígenas, aos caiçaras. Agora mesmo eu estou retornando para Curitiba e sexta-feira eu estou tomando rumo a Guaraqueçaba, onde ali se encontram alguns quilombolas, indígenas, com dificuldade de se locomover até Antonina. Então nós estamos levando alguns postos para atendimento dessa camada social que efetivamente poderá participar do pleito. Nós não podemos alijá-los desse processo eleitoral. Então, por aí, é um trabalho intenso. A Justiça Eleitoral sempre está ao lado do cidadão, não é à toa que é chamado o Tribunal da Cidadania.
Muito bem, então nós temos aí, lembrando, o prazo para regularização do título de eleitor, 4 de maio, 15 dias. O doutor Coimbra deixou claro, realmente pode ser feito em casa, isso facilita, né? Ou pode aí a pessoa solicitar ajuda. E o senhor falava também sobre o voto facultativo, lembrando que o voto obrigatório para pessoas de 18 a 70 anos, facultativo a partir dos 70, que o senhor já falava sobre essas ações também para que essas pessoas possam exercer o direito ao voto, e quem tem menos de 18 anos, ou seja, 16 e 17. Muitos paranaenses com 16 e 17 devem votar ou devem fazer o título? Tem mais ou menos uma previsão, doutor?
Olha, nós estamos fazendo um trabalho intenso no sentido de provocar a esses jovens que efetivamente não podem deixar de votar, senão o outro vai votar por eles. E nós temos um número assim muito interessante. Nós temos aqui no Paraná, principalmente, nós estamos com um trabalho, um programa chamado TikTok. É um programa realizado por jovens que se faz com a linguagem do jovem. E nós temos aí uma média de mais de 65 mil alistamento pelos jovens. Então nós estamos acima da média eleitoral do país. É um trabalho que a Justiça Eleitoral, eu tenho muito orgulho de dizer, é um trabalho de excelência mesmo, entendeu? Então a participação do jovem vai ser intenso esse ano.
A gente tem acompanhado as abstenções, pessoas que deixam de votar, índices bastante significativos, que a gente soma lá aqueles votos que não são válidos, esses votos dariam para eleger um deputado, né, federal, estadual, enfim, ou poderia mudar a história para governador ou até mesmo para presidente. Como é que o senhor vê essa falta de interesse do povo brasileiro em votar? Tem sido assim nas últimas eleições? O senhor acha que nessas eleições vai ser diferente ou não?
Eu acho que principalmente a participação do jovem, ela deve ser motivada. Fica evidente que os últimos acontecimentos, quantos casos de corrupção, traz para essa camada social uma certa resistência na participação do processo eleitoral. Às vezes, uma participação com escárnio, uma participação votando naquele que efetivamente não tem condições de representatividade da sociedade. Nós não podemos, e eu tenho sempre dito, agir dessa forma, porque nós temos que ter um amadurecimento eleitoral. Nós não podemos, por exemplo, votar como outrora se votava, tendo como norte uma eventual pesquisa e os dizeres, olha, eu ganhei esse ano porque a pesquisa, o João estava em primeiro lugar na pesquisa e ele ganhou e eu também ganhei. Mas você ganhou o quê? Um representante que talvez não vá lutar para o interesse da coletividade. Então, na minha visão pessoal, falta realmente um amadurecimento para que nós possamos mudar, se é que na concepção de alguns tem algo a ser mudado, né? Para que o país realmente seja aquele que nós queremos, nosso desejo, né? Que nós queremos para o nosso país. Então, o nosso trabalho da Justiça Eleitoral é trazer essa informação, é tentar um amadurecimento, para que depois nós não possamos reclamar se escolhemos mal, porque nós temos uma participação efetiva com a atuação dos nossos representantes. Então, digo eu, vamos buscar representantes preparados, capacitados, que possam bem representar a nós.
Estamos conversando com o desembargador Coimbra de Moura, ele que é o presidente do TRE Paraná. Um assunto que tem se falado muito, doutor, diz respeito à segurança das urnas, não é? O senhor até falava agora há pouco sobre levar urnas até hospitais, até algumas entidades, para que as pessoas possam votar e exercer esse direito. As urnas, de fato, são seguras?
Olha, na verdade, eu posso até dizer que sou suspeito para falar isso. O Datafolha, recentemente, fez uma matéria enorme, dizendo que 82% do eleitorado confia na urna eletrônica. Eu me filio entre esses 82%. Eu entrei na magistratura no ano de 1990. Eu já presidi diversas eleições e, naquela época, onde nós fazíamos as eleições, era notória as fraudes que ocorriam. Era tal de urna desaparecendo, era na apuração. Não raras vezes o cidadão estava lá com grafite para preencher espaços vazios, ou seja, colocar votos que não era o desejo do eleitor, entre outras situações que eram evidentes. E aí o TSE pensou da seguinte forma: se a participação humana na parte desse processo eleitoral envolve desejos, pretensões, às vezes escusas, emoções, nós temos que tirar a participação do ser humano de parte do processo eleitoral. Mas de que forma? Veio a urna eletrônica. A urna eletrônica, ela tem N garantias. Não estou dizendo, não estou afirmando que a urna eletrônica ela é indene de vício. Não, ela pode ser alcançada até por pessoas que podem tentar manipulá-la. Mas, até o presente momento, eu não tenho notícia nenhuma da existência de fraude nas urnas eletrônicas. Muito pelo contrário, nós temos aí um instrumento que é interligado apenas com a eletricidade. Então, quando se diz que, olha, a urna pode ser hackeada, mas o hacker vai entrar por onde na urna eletrônica se ela é acessada apenas pela eletricidade? Me parece que é um tanto inviável se afirmar isso. Mas quando termina a eleição, é expedido um boletim de urna, isso é verdade. E esse boletim de urna já traz o resultado daquela urna. Em seguida, é feita uma transmissão desse resultado daquela urna para o Tribunal Superior Eleitoral, que fará a totalização dos votos. Mas, nesse trajeto, pode haver um hackeamento, entre aspas, pode haver, porque existe a intervenção da internet nessa trajetória. Acontece que, em regra, até o presente momento, o resultado do boletim de urna, que é lançado não só para os atores do processo, ou seja, quando sai o boletim, nós entregamos para o partido, para o candidato, para o Ministério Público. Não é raro, às vezes, que nós estamos fazendo a transmissão, principalmente na eleição majoritária, o cidadão já sabe que está eleito. Por quê? Porque numa simples contabilidade da somatória dos boletins de urna, ele já tem o resultado antes mesmo que a gente, que nós estamos totalizando lá no TSE. Então, sempre o resultado do TSE foi compatível com o resultado das urnas. A urna é perfeita? Não, não acredito que seja perfeita. Nós temos muito a avançar. E cada eleição nós estamos avançando. Não estou aqui defendendo nada, porque o nosso papel é realmente fazer uma eleição transparente. Se o Congresso, por exemplo, entender amanhã que nós devemos voltar a fazer uma eleição usando a cédula de papel e demorando meses para um resultado, a Justiça Eleitoral está preparada para fazê-lo. Se o Congresso entender futuramente que nós temos...
Agora o senhor entende que seria um retrocesso.
Sem sombra de dúvida. Eu não posso ter um resultado em 3-5 horas, termina a eleição e vou ficar meses somando e fazendo recontagem, né? Então, existe uma lógica nisso tudo. Então, eu penso que nós não podemos abandonar, nesse momento, o único instrumento que me confere segurança e me confere uma celeridade. No mesmo dia, nós temos resultado da eleição, por exemplo, para presidente, em 5 horas nós já sabemos quem será o novo presidente. Agora, será que vale a pena votar para a cédula de papel, fazer contagem, ou mesmo o voto impresso, que tanto alguns clamam e levantam essa bandeira? Mas será que nós vamos também ter que fazer recontagem também?
Seria muito mais passivo de fraudes, então, né, doutor?
Historicamente
tem mostrado isso quando é de papel, né? Pelo que o senhor já descreveu também, e por histórias que a gente tem ouvido por aí. E outro detalhe, quando a urna dá problema, ela é trocada, né? Às vezes acontece, a gente observa, as urnas apresentam problemas. Tem eleitor que já afirmou que apertou lá um determinado número e apresentou o rosto lá, a foto de outro candidato. Isso pode acontecer também, doutor?
Veja, os casos que eu presenciei, às vezes o erro é do ser humano. Às vezes o cidadão tecla, o número é errado, aparece um outro, ele volta, não, mas apareceu uma outra fotografia. Então não é raro isso acontecer. Mas de qualquer forma, quando existem indícios nesse sentido, nós trocamos a urna eletrônica, os partidos têm a possibilidade de requerer a verificação da urna, do código-fonte dessa urna. Então todos os aspectos nós podemos analisar como qualquer outra eleição. E nesse sentido, eu estou aqui em Cascavel trazendo uma urna eletrônica e todos estão convidados. Nós estaremos hoje fazendo a demonstração da urna eletrônica e o convite é extensivo a todos da comunidade que quiserem presenciar o funcionamento dela desde o início, lá na concepção, ou seja, nós começamos a fazer uma preparação dessa urna eletrônica um ano antes, onde é feito o código-fonte com participação da Polícia Federal, entre outras entidades sérias do país, e vamos caminhando até chegarmos no momento da eleição. Então é uma trajetória longa, cheio de garantias, de inviolabilidade. Agora, se você me perguntar, é a perfeição? Não, nós estamos sempre aperfeiçoando em alguns pontos, tanto é que a urna eletrônica, ela, um ano antes, nós colocamos para vários setores da sociedade a participação para buscar eventual vulnerabilidade da urna. Ser constatada, nós trabalhamos em cima dela, entendeu? Chamamos novamente, agora quero ver se efetivamente ela continua sendo vulnerável ou não. E efetivamente nunca aconteceu nenhum fato concretamente que se possa demonstrar que houve fraude na urna eletrônica. Então é esse instrumento que nós estamos usando atualmente. Eu não posso deixar de utilizá-la, porque me parece que é o instrumento hábil para as eleições transparentes, corretas, e vamos seguir em frente, com certeza.
É um procedimento aberto e extremamente transparente, não é, doutor?
Eu não sou um expert em tecnologia, mas mesmo aqueles que o são e os partidos, todos são provocados a participar em certas cerimônias para acompanhar as garantias da urna eletrônica. E muitos acabam não participando e depois querem reclamar. Não, venham à Justiça Eleitoral, temos cerimônias de integralidade da urna, entre outras tantas, para que nós temos que ter um processo tranquilo, transparente. Nós não temos nada a esconder. Por mais que tragam dúvidas, e essas dúvidas não são acompanhadas com algo concreto, o nosso papel é trazer uma eleição equilibrada, que o jogo seja feito com igualdade de condições. A nossa ideologia é essa. Pouco importa se é o João ou o Pedro que esteja concorrendo. A minha obrigação, eu sou servidor público e sempre digo aos nossos juízes, aos nossos servidores, que ali não se tem ideologia. A nossa ideologia é o nosso trabalho, é o processo eleitoral em si.
Desembargador, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Imagina, foi uma honra, um prazer enorme. Na verdade, uma felicidade retornar para essa cidade. E estou aqui colocando a Justiça Eleitoral, o nosso Tribunal da Cidadania, à disposição de todos, à casa de vocês. Meu muito obrigado e que o grande Deus abençoe a todos.
Conversamos com o desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, ele que é o presidente do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Você pode acompanhar essa entrevista na íntegra, você que ligou o rádio agora, é só acessar o site da CBN, cbncascaveloficial.com.br. Vamos ao intervalo e já voltamos.